Está no ar, o Jornal do Senado.
Eu sou Raquel Teixeira.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Sistema de coleta de água da chuva pode ser obrigatório em novas construções.
Senado pode aprovar fundo para auxiliar CGU no combate à corrupção.
Pesquisas apontam aumento no número de partidos e baixa renovação para o Senado nas eleições de 2018.
Boa noite.
Boa noite.
Os novos edifícios poderão ser obrigados a ter um sistema de coleta da água da chuva. A regra está em um projeto a ser analisado na Comissão de Assuntos Sociais. Repórter Larissa Bortoni.
2 bilhões de pessoas não têm acesso a fontes seguras de água potável. 1 bilhão e 800 mil cidadãos vivem em áreas atingidas pela desertificação ou degradação. Mais de 80% do esgoto gerado pela sociedade mundial retornam ao meio ambiente sem que seja tratado. Esses dados foram organizados pela revista Exame e dão uma pista da crise da água em todo o mundo. Mas é possível fazer o uso muito mais razoável desse recurso. Está em análise no Senado um projeto que obriga a instalação de sistemas de coleta, armazenagem e uso de águas pluviais em novas edificações e em condomínios residenciais, comerciais, hospitais e escolas. O líquido seria usado para irrigar áreas verdes e lavar calçadas e pisos. O senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, reforçou que essa é uma questão planetária. Segundo ele, cerca de 40% da população mundial tem dificuldades de acesso à água.
Nos últimos 100 anos, a população cresceu 3 vezes e o consumo de água cresceu 7 vezes. Mais do que o dobro. O consumo de água para consumo animal, consumo humano, irrigação, produção de energia elétrica, consumo industrial. Então, isso é uma coisa para chamar a atenção do país, do mundo, inclusive.
Esse projeto foi apresentado pelo ex-senador João Durval em 2013 e aguarda votação na Comissão de Assuntos Sociais.
Especialistas pediram políticas públicas para o diagnóstico precoce e o tratamento da endometriose, doença em que o tecido do útero cresce em outras partes do corpo, causando muita dor à mulher.
O assunto foi discutido em audiência pública promovida pela Procuradoria da Mulher do Senado. Reportagem de Yara Farias Borges.
Cerca de 10 milhões de mulheres no mundo sofrem com a endometriose. A doença causa muita dor porque o endométrio, que é a mucosa que reveste o útero, cresce em outras partes do corpo, gerando inflamação. Por ser de difícil diagnóstico, as mulheres nem sempre recebem o tratamento adequado e sofrem preconceito e exclusão que podem levá-las à depressão e ao suicídio, como relatou Paula Lemos, portadora de endometriose e coordenadora da Endomarcha, a caminhada anual que conscientiza sobre a doença.
Eu acordei pensando, eu estou sentindo dor. Se eu não vou ter mais uma solução para isso, por que eu vou viver? Vou viver de cama? Vou viver de dor? Não consigo estudar? Sofria preconceito na faculdade, preconceito dos meus chefes, porque acreditavam que eu fingia doença.
O médico Eduardo Duvalli destacou a importância da qualificação dos profissionais de saúde para diagnosticar a doença.
O mais importante de tudo é que os médicos conheçam mais a doença e que o diagnóstico seja feito o mais precoce possível. Principalmente o diagnóstico das formas graves, de não deixar acontecer níveis altíssimos de dor, de impossibilidade de trabalho, impossibilidade de vida, que essas pacientes sejam tratadas quanto antes possível.
O governo regulamentou a lei para garantir a participação de pessoas com deficiência em concursos públicos. Reportagem de Jorge Cardim.
A Lei Brasileira de Inclusão, de 2015, reserva uma cota de 5% dos cargos e empregos públicos para pessoas com deficiência. O decreto do governo cria regras para permitir a participação destes candidatos nos concursos públicos. Entre elas, determina que as provas sejam adaptadas e aplicadas em locais acessíveis. Os candidatos também poderão usar tecnologias que permitam a realização das provas. Um cego, por exemplo, poderá fazer o exame em braille ou gravado em áudio. Já um surdo vai contar com uma prova gravada por um intérprete da língua brasileira de sinais. O autor da proposta que originou a lei, o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, destaca que o chamado Estatuto da Pessoa com Deficiência trouxe avanços em diferentes áreas.
A lei ela amplia direitos em todas as áreas, no campo da saúde, da educação, da habitação, no campo da sensibilidade, do trabalho, da política de cotas, ela traz benefícios para 45 milhões de pessoas.
O Estatuto também estabelece que as empresas com mais de 100 pessoas devem reservar uma cota de 2 a 5% para profissionais reabilitados pelo INSS ou com deficiência.
O Senado pode aprovar um fundo para ajudar a Controladoria Geral da União a combater a corrupção.
A proposta já foi aprovada na Comissão de Assuntos Econômicos e aguarda a votação na Comissão de Constituição e Justiça. Repórter Bruno Lourenço.
O Ministério da Transparência e Controladoria Geral da União é o órgão do governo federal responsável por atividades ligadas à defesa do patrimônio público, o combate à corrupção e o incremento da transparência nas ações do poder público são ações desenvolvidas pela CGU. O senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, explicou que sucessivos cortes orçamentários e contingenciamentos têm atrapalhado o cumprimento dessas metas. O fundo pode garantir a continuidade de ações de combate à corrupção. O melhor, de acordo com Otto, é que o dinheiro viria das próprias ações contra a corrupção.
Olha, o dinheiro viria das multas, da devolução dos recursos levados pela corrupção, pela improbidade administrativa. Por exemplo, as multas que o Joel Batista vai ter que pagar, que o Odebrecht teria que pagar, iria para esse fundo. Esse fundo, esses recursos, eu fiz uma emenda nesse sentido, seriam aplicados exclusivamente no combate à corrupção através da CGU.
Otto Alencar apresentou na Comissão de Assuntos Econômicos uma emenda para proibir o contingenciamento do Fundo Nacional de Combate à Corrupção. Segundo ele, para evitar que o FNCC tome o mesmo rumo de outros fundos, como o de universalização das telecomunicações, o FUST, que acabam servindo apenas para fazer superávit. Se a proposta for aprovada na Comissão de Constituição e Justiça, pode seguir diretamente para análise da Câmara dos Deputados.
Pesquisas eleitorais apontam que não haverá renovação no tamanho das bancadas de senadores. Os levantamentos mostram que deverá aumentar o número de partidos no Senado. Repórter Érica Christian.
Se as eleições fossem hoje, o Senado não teria uma renovação significativa. Segundo pesquisas de intenção de votos, pelo menos 22 senadores conseguirão a reeleição. 8 ex-senadores voltarão, 7 são ex-governadores e 7 são de famílias tradicionais na política. Ao citar que de novatos serão apenas 12, o analista político Paulo Kramer comentou que o financiamento público e a redução do tempo de campanha dificultaram a vida dos candidatos novos. Ele destacou que as pesquisas mostram que os primeiros colocados ao Senado estão isolados, enquanto os segundos estão indefinidos, com quase metade das intenções de voto dos líderes. Para Paulo Kramer, esses resultados parciais sinalizam que o eleitor se esquece de que serão eleitos 2 senadores que não têm nada a ver com suplentes.
Geralmente, esse primeiro voto é o do candidato mais conhecido. E o segundo voto, nós temos diferentes situações, candidatos menos conhecidos disputando o segundo voto. Em alguns casos, é o contrário. São candidatos que, por serem conhecidos até demais, estão encontrando problemas.
As pesquisas mostram ainda que na correlação de forças, MDB, PSDB e PT deverão se consolidar como as maiores bancadas. Paulo Kramer chamou a atenção para o aumento da quantidade de partidos que pularão de 18 para 24.
Mais trabalho para o próximo presidente da República, repito, seja ele quem for, para organizar uma maioria que lhe permita governar. No presidencialismo à brasileira, diferentemente do parlamentarismo clássico, não é a maioria do Congresso que forma o governo, é o Executivo que é obrigado a formar a maioria. Pelas vias que nós conhecemos, distribuição de emendas orçamentárias, de cargos no Executivo.
Mantida esta previsão, o MDB deverá indicar o candidato à presidência do Senado.
Com trabalhos técnicos de Walter Dalbello, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.